Boa tarde, Isaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer mais uma vez estar presente aqui na rádio para estar passando as atividades do Departamento de Cultura e Secretaria de Educação. Hoje, a partir das 17 horas, né, com grande prazer, a gente vai estar reinaugurando, reabrindo um museu, né? Não é uma reinauguração, é sim uma reabertura. A gente arrumou o que estava estragado lá, as portas, janelas, coberturas, né? A gente deu um geral lá e vai estar trazendo de volta para a comunidade o museu aí.
O bairro, o diretor de cultura do município de Valença, o Everton Bonfim Romano, né? Mais conhecido como Bar, tem que falar o nome dele, ninguém conhece que seja Bar. Nós tivemos aí furtos, aquela situação toda, vivenciamos um momento difícil no nosso centro, né? No nosso museu. E agora, acho que deu para recuperar tudo aquilo que de repente sumiu. Tá, como é que está a situação?
Então, Oswaldo, o Departamento de Cultura foi criado, vai fazer 2 anos, né? É. E uma das prioridades nossas era o museu. Quando a gente veio aqui, a gente até falou que a gente ia trabalhar firme para fazer a reabertura do museu. E graças a Deus a gente conseguiu a força e o apoio do prefeito Jael, da Secretaria de Educação do Nilci. Então a gente focou. Foi devagar, foi um processo lento, porque é demorado. Algumas coisas são restaurações, né? Principalmente a questão das portas, janelas. Então é um trabalho que tem que ser feito devagar, né? Mas a gente está fazendo levantamento ainda de bastante coisas lá, né? Não teve percas, tá? A gente, e o que foi perca foi tudo registrado com BO, tudo certinho, né? Mas graças a Deus aí tá tudo dentro dos conformes.
Né? Mesmo porque nós vamos dizer assim, nós tivemos a inauguração em dezembro de 2014, e aí depois tivemos a paralisação, aquela coisa toda. De 2014 para cá, tivemos o museu, né, parando aí algum tempo atrás, e agora retornando aí 10 anos após o seu colocado em funcionamento. E a gente sempre diz que a história não se pode se perder, né? A gente tem que buscar na história aquilo que aconteceu na nossa cidade, e ali é o centro para isso, né?
Não, com certeza, né? Parece que é até uma coincidência, né? O museu foi reaberto, foi inaugurado nos 80 anos de Bandeirantes, e agora a gente vai estar reabrindo ele nos 90 anos, né? Quando o Bandeirantes vai estar para completar 90 anos. Então parece que é uma coincidência. Ele ficou por quase 5 anos
parado,
fechados, né? Então, e sofrendo depredação e estragando com o clima também, tudo, né? Mas agora a gente conseguiu revitalizar ele aí, e com certeza vai ser um sucesso. Ele guarda a nossa história, né, Oswaldo? Tá tudo ali, sim, né? Como começou, como aconteceu, né? Bastante doações das famílias que iniciaram as nossas cidades, pioneiros da cidade. Então, acho que isso é importante para relembrar e para quem não conhece a história, né, ter acesso a ela.
Principalmente,
né,
as crianças, né? E lembrar sempre que o Museu Municipal de Bandeirantes, ele é denominado Professora Maria Calil Zambon, né? De uma das baluartes, vamos dizer assim, na cultura de Bandeirantes, né?
Isso, ela é uma referência, nossa professora, né? Foi feita essa homenagem para ela, né? Brigou sempre, lutou sempre para que isso fosse implantado no município. Eu acho que é jus e respeitar, colocar esse museu em prática e fazer ele funcionar, né, Oswaldo?
E lá no antigo prédio da estação ferroviária também, ali é onde começou, né, vamos dizer. Começou lá na invernada, né? Mas depois veio para ali, né?
Ali foi o início da cidade, né, a civilização, sim, da cidade, né, onde foi feita a chegada, onde começou a cidade mesmo, né?
E aí a gente sempre alerta que quem não tem história para contar, vamos dizer assim, a cidade que não tem história para contar, não tem nada. Você vê a situação do Rio Grande do Sul, são várias pessoas que perderam muita coisa na vida. Perderam sua casa, perderam seu carro, perderam seus móveis, mas o que eles mais sentiram foi o quê? A história que perderam, as fotografias, as filmagens, enfim.
As lembranças.
As, né, lembranças, né? E Bandeirantes tem que ter a sua lembrança também guardada ali.
Nosso Departamento de Cultura, a gente fica muito feliz com essa conquista de estar reabrindo o museu, né? Ele vai estar funcionando aí de segunda a sexta-feira, né? Então foi uma luta ali para reestruturar ele novamente, corrigir o que estava depredado, estragado, e depois conseguir pessoas para estar trabalhando nele, para estar está desenvolvendo o trabalho durante a semana ali, então eu acho que isso vai ser importante para o nosso município.
Bom, e o atendimento que você falou, que horário que vai ser, de segunda a sexta?
De segunda a sexta-feira, no período da manhã, das 8 às 11h30, e no período da tarde, das 13h30 às 16h30.
Quem é que vai ser a diretora do museu agora?
Não tem diretor, né? Vai ser do Departamento de Cultura mesmo. A Laisla vai ficar responsável juntamente com o Adriano.
É porque nós tínhamos, antigamente ela ali, vamos dizer assim.
O chefe do museu, né?
Nós tínhamos aí, não é?
Quem iniciou lá era.
A diretora do museu, tinha diretor, acho que foi a CAP, se não me engano.
Foi a CAP, foi aquele CAP, né? Que iniciou, a Calegari, né? CAP.
É, então. E hoje, então, vai ficar na responsabilidade do setor de cultura do município, né?
Isso.
Além disso aí, Bato, nós temos aí a festa acontecendo, né?
Está acontecendo a festa junina, né? Do município, né? Julina, mas é junina agora, né? Agora é uma lei federal, né, Oswaldo?
Agora 2023,
sim. 2023, né? Lei federal, então agora ela faz parte da nossa tradição aí, né? Então, foi incorporada. Iniciou ontem um sucesso, um grande público ontem com as apresentações das escolas, né?
É, ali a gente sempre fala assim, né? Quando você leva a criança, não tem jeito, né?
Não tem, é sucesso
garantido. Pai, a mãe, a avó, o tio, sobrinho, vai tudo.
É sucesso garantido, né?
Não sucesso tem como. Garantido. Quando você mexe com criança, sabe, às vezes até falta lugar, né?
É, falta lugar. Na verdade, é uma festa tradicional do município, né, Oswaldo? Então, o pessoal, a comunidade fica aguardando, esperando, né? E daí você leva as crianças, leva a comunidade escolar, então não tem como não dar público, né? É uma festa grande.
Bom, o setor de cultura, Marco, é que pode se desenvolver. Nós temos aí um trabalho que está sendo feito pelo governo do estado, inclusive, se não me engano, ontem, foi feito em Londrina e também em Jacarezinho, inauguração de estações aí de cultura. Né, para ser.
É, o Estado ele tinha feito os núcleos regionais, né?
Regionais, né?
Ele tinha criado 8 núcleos regionais no Estado, mas não comportou a demanda. Porque o Estado muito grande ficou uns núcleos muito grandes. E agora ele reorganizou novamente e criou núcleos mais menores, né? Para conseguir atender as cidades menores aí.
E como é que ficou nós aqui?
Nós estamos no núcleo de Jacarezinho.
Jacarezinho foi ontem.
É, todos, né, foram abertos ontem.
É, mas é. Então hoje e ali, isso vai ser na UEMP, né?
Na UEMP, no campus da UEMP.
É, e para nós vai ser importante. Ah, porque fica aqui aquela coisa toda.
E fica, né? Próximo, né, Oswaldo? Né? Hoje, até a criação desse núcleo aqui em Jacarezinho, o responsável por nós estava em Jardim Alegre. Então é distante.
Ah, muito longe.
Muito,
né?
Longe. Então fica fora de mão ali, Maringá, aquela região ali. Então a gente estava com uma região noroeste. Agora a gente está na região norte aqui, do lado. E o chefe do núcleo, do nosso núcleo, tem a nossa realidade, né, cultural, que a gente precisa, a nossa demanda. É diferente da região de Maringá, de Londrina, que tem grandes polos, né? Então, para nós fica melhor.
O que é que a gente pode esperar disso aí? O que é que vai facilitar? Principalmente em termos de produções culturais, que a gente espera sempre ver. Que cidade pequena é difícil ouvir alguma coisa, né?
Então, Oswaldo, o governo federal e o governo do estado, eles estão fazendo grandes projetos aí para atender as cidades pequenas, né? Porque a gente ficava tudo na Lei Rouanet, agora a gente já tem a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, que vai ser implantada aqui no município, né? Que são recursos que vão ser direcionados diretamente aos artistas locais. E com o núcleo aí, você está trazendo o governo próximo da cidade, né? Então você tem essa representatividade do Estado próximo de nós. Então é mais fácil a gente estar brigando e reivindicando as coisas, né?
E aí a gente sempre vê, por exemplo, ontem, acompanhando, não sei onde que eu estava vendo, e aí um grupo de capoeira, modelo de cidadania, que estava se apresentando, falou, porra, nós temos isso aqui, né?
Temos.
E isso é importante. Então, a gente tem as nossas culturas aqui que podem, né? Tem os apetrechos para se fazer alguma coisa, mas é lógico, precisa da participação, né?
Não, com certeza.
Participação do poder público.
Poder público. É igual o Departamento de Cultura, como eu falei, faz 2 anos, vai completar 2 anos agora que foi criado pelo prefeito Jaelson. A gente tem a ideia de criar oficinas, né, que possam estar trabalhando essa parte cultural no município. Então, isso é um projeto que a gente vai estar colocando em prática aí, para atender tanto a capoeira, a parte musical, a parte teatral, a parte de dança, né? E essas oficinas são importantes para.
É, porque nós temos oficinas da ação social, né?
Isso.
É, e nada mais, nada que não que impeça, né? Se fazer um trabalho conjunto, né?
É, com certeza, pode estar unindo as duas secretarias e estar fazendo um trabalho esse trabalho social, né?
Que até a gente conversava com a secretária ontem, da Ação Social, e falava sobre essas oficinas. E existem algumas coisas que pelo que a gente vê do povo aqui, principalmente, vamos colocar aqui, dança, né? Criançada quer fazer dança, mas, vamos dizer assim, não tem aquele trabalho desenvolvido pelo município para poder dar essa condição, porque é que custa caro. Para você ir para uma escola de dança, você vai gastar é difícil, para quem é pobre, para quem não tem condições financeiras. E, consequentemente, o município tendo aí a escola de dança, consequentemente pode fazer com que essas crianças que hoje estão aí possam ser alguém lá no futuro. Quem sabe a gente não tem uma Ana Botafogo aí, né? Não,
pode ser, né? Não, então, a ideia de elaborar esses projetos é para atingir essa parte da comunidade que não tem acesso a esse tipo de trabalho, né? E é uma parceria que pode ser feita juntamente com a Secretaria de Ação Social, juntamente com o Departamento de Esportes também, que tem tudo a ver com dança, com a prática, né? E com certeza a gente vai estar fomentando essa parte aí também, Oswaldo.
É, porque na verdade hoje, com essa vinda aqui para o Núcleo de Jacarezinho, para a gente vai ficar mais fácil, né? Vamos dizer, para a cidade vai ficar mais fácil, porque essa extensão que veio para ali vai fazer com que possa ser atendido aí a gestão de cultura da nossa cidade também. Ah, mais alguma intenção? Tivemos fanfarra o ano passado, aquela coisa. Tu tem alguma coisa nesse sentido? Ó?
É, o ano passado nós trouxemos o Campeonato Paranense de Fanfarra para Bandeirantes, né, que foi um sucesso. Esse ano a gente até tentou trazer novamente, mas foi relocado para outro município. Bandeirantes só vai estar participando desse campeonato de fanfarra aí, Oswaldo.
É, e além do mais, nós temos outros eventos aí, né?
Que ainda deverão
ser colocados em prática.
Sim, esse mês a gente está trabalhando na Festa Junina, né? Juntamente com a Secretaria de Educação. A próxima etapa, o evento nosso agora é a Semana da Pátria, né? Que já está chegando aí agora em setembro. É, depois vai vir a Festa da Padroeira, né? Que é a Santa Comemoração ao Dia de Santa Terezinha, né? Que vai ter um show gospel com o Thiago Brado, né? Que foi uma escolha feita pela igreja, né? Que eles escolheram o artista. E vai ser no dia 28 de setembro esse show com o Thiago Brado.
É, mesmo porque também nós temos no dia 29 a comemoração de São Miguel Arcanjo também, né?
Isso.
E vai, consequentemente, nós temos ali, e é uma preocupação grande, no sentido de que nós estamos tendo uma feira em São Paulo hoje de turismo religioso, hoje e amanhã, e Bandeirantes está representada lá, né? Com o São Miguel Arcanjo, que é a Rota do Rosário. E, consequentemente, a gente fica naquela expectativa. Em setembro, nós já vamos ter resort funcionando, aquela coisa toda, então nós vamos ter um fluxo de pessoas muito grande na cidade.
É, com certeza. A cidade, ela vai sofrer um pouquinho com essa, para atender essa demanda que vai vir de fora, né, Zó?
Não temos, né?
Não temos, infelizmente não temos.
Não temos estrutura para atender todo mundo.
Para atender essa demanda.
E a região acaba também
sendo beneficiada com esses eventos.
E esse show do dia 28, ele também, por que não, né? Pode se abranger também pelo santuário, né?
Ah, sim, é do santuário. Vai ser ali vai ser feito no Santuário de Santa Terezinha, né? E com certeza vai estar... É a semana que vai estar os dois santuários, né, vai fazendo, sim, eventos, né? Vai estar tendo a novena de Santa Terezinha, que tem uma procura grande, tanto da comunidade local como regional, né? E com certeza vai estar atendendo essas duas demandas da comunidade que está vindo para cá.
Então, e hoje na festa ali, o bar, tudo certinho, tudo pronto?
Tudo organizado.
Domingo tem a roda de viola?
Tem a roda de viola, né? Domingo, que é um evento cultural nosso aí, que o Cidinho vai estar à frente tomando conta com os nossos violeiros lá, né? E finaliza no domingo, Deus, ó.
É, tá, o pessoal do Cidinho vai cantar tropeiro lá.
Tropeiro? Vai.
É, mais alguma coisa que eu queria destacar aí do setor de cultura do município, Barro?
Sim, vai ter, só colocando que daí em outubro agora a gente já vai estar fazendo, se preparando para o Dia das Crianças.
Ah, eu decidi, né? Antes disso aí, eu decidi 7 de setembro. Vai ter o desfile?
Vai ter o desfile,
vai, sim. Vai ser feito, né?
Vai ser o desfile, sim.
Mesmo porque estamos aí em meio de setembro, nós teremos praticamente há um mês da eleição, né?
Isso, e vai ter o desfile, só está alinhando a questão do horário, qual vai ser o horário do desfile, porque a gente vai estar bem no período da Expoban, né?
Também.
Vai estar acontecendo a Expoban e impacta bastante na questão do desfile, mas eu creio que ele vai ser um horário diferente, não vai ser no período da manhã, não.
Um horário alternativo. Isso. Nós já tivemos horários assim à noite,
sim, né?
E aí, em outubro?
Outubro, Dia das Crianças, né? A gente vai estar preparando, vai ser fazer uma atividade ali no Parque do Povo, para as crianças no geral, né? Depois a gente já começa a se preparar para as festividades dos 90 anos do município em novembro, né? Que daí a gente vai ter o show com a banda Oz, vai ter várias apresentações de cantores locais aqui também, né?
É, o pessoal está querendo saber se o Navarro vai cantar lá domingo. Olha, o Navarro não vai cantar. Ele não vai já cantar lá, porque ele fazia dupla com o Claudio Honor, mas ele abandonou o Claudio Honor, então ele não vai cantar lá, tá? Então, não é o pessoal que está perguntando, lá na roda de viola.
Essa não
então,
vai, não.
Importante dizer. É, destacando, então, outubro e os 90 anos de Bandeirantes. O que é que já está programado lá? Já tem uma noção, assim, do que nós vamos ter nessa programação ou não?
Só para a
gente finalizar.
O show da banda Oz é garantido no dia 14, né?
Isso é tradição já, né?
Isso é tradicional. A comunidade fica aguardando, esperando e cobrando esse show, né?
Dia 14.
Daí, nós vamos programar igual no passado, Oswaldo. Pegar dois finais de semana aí, começando no dia...
Quinta-feira.
Sexta, sábado. E depois, no outro final de semana, nós vamos ter também, aproveitando pegar o mês de novembro, festividades dos 90 anos, vai ter o show da Marcha para Jesus, né? Esse ano vai vir a banda Amém, que é a antiga Casa Worship, né? Que ela se desfez e criou um novo nome, né? Então, no dia 23 vai ter esse show gospel da Marcha para Jesus. No dia 24 vai ter o Encontro de Carros Antigos, né? Que foi um sucesso... O ano passado, né? Daí com show de rock aí com o pessoal e tal. Então, daí finaliza aí no dia 24 aí. Começa no dia 14, finaliza no dia 4, várias atividades aí durante esse período aí.
Então o pessoal já vai se preparando, né?
Vai ter bastante festa no Parque do Povo.
Tá certo, Tomba. Mais alguma coisa que você queira colocar? Então hoje é a reinauguração do nosso museu.
Isso, gostaria de convidar toda a comunidade, né? Para estar presente hoje às 17 horas lá no museu. Para a gente estar fazendo essa reabertura do nosso museu aí, da professora Maria Calil Zambon. E convidando todos os familiares aí que fizeram as doações para a gente pudesse estar montando o nosso museu aí.